vamos agora estudar a unidade 3 de direito empresarial. A unidade 3 é muito importante porque trata da forma jurídica sociedades, que é muito importante para o desenvolvimento da atividade empresarial, com uma limitação da responsabilidade dos sócios utilizando essa forma, né? Então, vamos inicialmente estudar classificação das sociedades, espécies de sociedades, e depois a sociedade limitada. E a sociedade anônima estudaremos na unidade 3, melhor dizendo, unidade 4. Essa unidade 3 estuda as sociedades e a sociedade limitada. E depois a unidade 4, a sociedade anônima. Bem, como eu falei na primeira aula, eu já disse que as sociedades podem ser sociedade empresária e sociedade simples. Agora, quando se usa a expressão sociedade, é porque há uma atividade econômica. Ela está desenvolvendo atividade econômica. Senão seria associação, né? Não é associação. Não é uma associação que busca desenvolver alguma atividade literária, recreativa. Não é uma associação. É uma sociedade. Quando sociedade produz uma atividade econômica, realiza uma atividade econômica e visa lucros, né? E então, ela é uma sociedade empresária. Mas existe a sociedade que desenvolve atividade econômica, mas é considerada sociedade simples, né? Não está sujeita à falência daí. É aquela sociedade dos médicos que reúne-se para buscar buscar uma organização mais favorável para que se instalem num prédio 10 médicos, por exemplo, eles fazem uma sociedade, mas os médicos vão continuar desenvolvendo sua atividade profissional, de profissional liberal, né? E não será um hospital, não será uma clínica onde são contratados vários médicos e prestam outros serviços que passe a caracterizar uma empresa, médicos empregados de médico. Eu considero que quando um médico contrata força de trabalho de médicos que são seus empregados, então ele se tornou empresário do serviço de medicina. Agora, aquela sociedade em que os próprios médicos continuam desenvolvendo sua atividade, e só eles, né, essa atividade de serviço de medicina, serviço médico, então é uma sociedade simples. E ela pode tornar-se empresária se realizar outras atividades, tiver uma organização empresarial, né, e deixe de ser sociedade simples. Contratar outros médicos para serem empregados. Bom, a pessoa jurídica foi criada pelo direito, essa figura pessoa jurídica foi criada pelo direito, que não existe na realidade, né? Não existe na realidade. O que existe na realidade? Existem pessoas. Agora, o direito veio e disse, olha, vocês formando uma sociedade, nós vamos dar para vocês a seguinte garantia, o direito está dizendo, nós vamos dar a seguinte garantia, vamos considerar um patrimônio da sociedade separado do patrimônio de vocês. Vocês vão ter o seu patrimônio particular, patrimônio particular, patrimônio particular, e a sociedade vai ter um patrimônio separado, porque é uma outra pessoa, é uma pessoa jurídica. Né? Isso aí reduz o risco dos empreendedores, que eles vão reunir capitais dentro de uma pessoa jurídica e os seus outros bens ficam separados do risco dessa atividade econômica desenvolvida por uma pessoa jurídica. Agora, existe, para começar o estudo dos tipos de sociedade, existem dois tipos de sociedade que já foram criadas, já foram previstas aqui no direito civil como sem personalidade jurídica. Uma é aquela sociedade que pode se dizer irregular também, tá? Porque se é uma sociedade que, como eu mencionei antes, ao falar de empresário na unidade 1, ao tratar dos empresários, se dois empreendedores resolvem desenvolver uma atividade de fabricação de portões de ferro, esquadrias, e iniciam essa atividade, reúnem algum dinheiro, compram os equipamentos, a matéria-prima ferro, etc., eles estão com uma sociedade. Porque como é que tu saca uma sociedade? Como é que você saca uma sociedade? É porque um deles não contratou o outro para empregado. Então não há uma relação de emprego. O que é ali então? o que há uma relação entre eles que vão desenvolver junto uma atividade. Então é uma sociedade. E depois vão dividir os lucros. Isso é característico de sociedade. Porque patrão e empregado não dividem os lucros. Né? O patrão que desenvolve a empresa e mantém os lucros para desenvolver a empresa. Mas é obrigado a pagar aquele salário estabelecido. Se quiser distribuir algum lucro, vai estar previsto lá algum valor específico, mas não divide os lucros como se fossem sócios. É porque ele admitiu um certo percentual de distribuição. Então, essa sociedade é uma sociedade essa que eu falei dessas duas pessoas. Mas se eles registrarem na junta comercial, será uma sociedade regular. Agora, se não registrarem, ela será chamada pelo direito aqui, no Código Civil, sociedade em comum. Então, quando alguém... O que é essa expressão sociedade em comum? É que eles têm em comum, é uma comunhão deles ali, daqueles bens, tá? Aquilo pertence àquela sociedade ali, que é uma sociedade, podemos dizer, também irregular, porque ela não está registrada. O direito diz, é uma sociedade em comum. Porque mesmo que você não queira que ela seja irregular, você tem um contrato, você vai registrar esse contrato, mas se não registrar esse contrato na junta comercial, como é que vai ser regulado isso? Vai ser regulado de acordo com a sociedade em comum, que diz o seguinte, esses sócios da sociedade em comum vão responder pelas dívidas com seus patrimônios particulares, porque isso aí não é pessoa jurídica. E tem mais uma sociedade sem personalidade jurídica, que é a sociedade em conta de participação. Essa sociedade em conta de participação, o Código Civil disse, olha, um empresário pode receber de outras pessoas um dinheiro que não vai ser na condição de empréstimo, vai ser na condição de sócio. Mas não, nós não vamos criar uma sociedade limitada. Vamos apenas ter aqui um contrato em conta de participação de risco, né? Então, essa pessoa que vai fazer uma sociedade comigo, que sou empresário, ela vai entregar 100 mil, eu vou registrar esse 100 mil na contabilidade, uma sociedade em conta de participação. Vou utilizar esses 100 mil, vou fazer a compra do tecido, vou fazer um determinado produto e vou ver o lucro que deu, que daí vai esse lucro para ele. Essa é uma sociedade em conta de participação em relação àquele negócio que eu estou planejando e que aí eu recebi sócios num contrato em conta de participação. O único responsável por tudo isso perante os credores é esse que é o sócio ostensivo. Sócio ostensivo é aquele que faz os negócios e recebeu um dinheiro do sócio oculto. Mas oculto não é a expressão que ele quer se esconder, não é isso. É apenas que ele não aparece perante o mercado, né? É só esse que aparece. E também nunca ninguém vai poder cobrar nada desse sócio oculto, que na verdade é um sócio participante, porque ele não tem responsabilidade perante os outros. É esse aqui, que é o empresário que recebeu, que vai responder por todas as dívidas. É essa sociedade em conta de participação que tem usos atuais aí na prática, como por exemplo, construção civil, em que muitas vezes a pessoa assina um contrato em conta de participação e não de compra direta do imóvel. Há situações em que essa sociedade em conta de participação pode ser utilizada de uma maneira indevida, aí o juiz vai dizer, não, isso aí não é sociedade em conta de participação, portanto, tem que tratar o contratante como consumidor e não como sócio, porque sócio corre risco, né? E o consumidor tem direito a receber. Então, tem certas situações em que é mal utilizada essa sociedade em conta de participação. Mas é bastante utilizado. Bom, agora vamos estudar então as sociedades com personalidade jurídica. Essas duas anteriores aí, em comum, em conta e participação, não têm personalidade jurídica. E a sociedade em conta e participação é bem diferente, ela parece um contrato em conta de participação. Agora vamos estudar sociedades, sim, com personalidade jurídica, que daí são os seguintes tipos. Em nome coletivo, em comandita simples, limitada, sociedade anônima e em conta de participação. Só nos interessam aqui essas sociedades empresárias, limitada e SA. E também temos as sociedades simples, como eu falei antes, ela não é empresária, né? Então vamos estudar agora só a sociedade empresária, sociedades empresárias. É simples, nós já vimos o que, que é. As sociedades empresárias, elas... Então, a sociedade em nome coletivo não é mais utilizada porque todos os sócios respondem, no caso de falência, pelas dívidas. Então, ninguém utiliza. Utiliza limitada, porque é limitada. No caso de falência, os sócios não vão pagar as dívidas com seus bens particulares. E na sociedade anônima, então é uma sociedade que permite a reunião de grandes capitais para grandes empreendimentos com milhares ou centenas de acionistas, né? E a responsabilidade é limitada às ações adquiridas por aquela pessoa. Depois nós vamos estudar na sociedade anônima. E também a sociedade em comandita por ações é uma outra, não é anônima, mas é por ações, mas também não é utilizada hoje em dia. Bom, vamos ver rapidamente aqui uma classificação de sociedades. Quanto à responsabilidade, existe sociedade com responsabilidade limitada, que é a limitada e a SA. E as outras sociedades ali, como eu falei, aquela em nome coletivo, todos respondem. Então, ela é de responsabilidade ilimitada. O sócio responde com as dívidas. E a sociedade em comandita simples, que um sócio, que é o comanditado, ele responde pelas dívidas também. Então, não usam mais essa sociedade. Quanto à constituição, a sociedade pode ser constituída mediante um contrato, são sociedades contratuais, ou mediante um ato institucional, um ato, melhor dizendo, uma instituição mediante um ato, que é criando uma instituição que é a sociedade anônima. Não é, as pessoas aderem àquele estatuto, comprando ações e vão seguir aquele estatuto. Eles não estão assinando um contrato. Há uma diferença entre o contrato da limitada e a sociedade anônima, considerada como uma instituição. A estrutura, quanto à estrutura, a sociedade pode ser de pessoas ou de capitais. Sociedade de pessoas, podemos mencionar limitada. Porque é o seguinte, três pessoas, três mulheres, uma sabe administrar, uma entende de arte, uma sabe administrar, uma entende de arte e outra entende lá de uma de arte, uma administrar e outra que entende dos aspectos industriais, né? Tinta, etc., colorido, etc. Então, reúne-se, se conhecem. Então, para a continuação dessa sociedade, que elas registram como limitada, para ter um sucesso, é importante que elas sejam elas ali, que se conhecem, que têm confiança mútua, etc., né? Que vai funcionar. Então, essa é uma sociedade que tem dinheiro para formar a sociedade, toda a sociedade tem que ter capital. Mas o mais importante aí, o fundamental, é fundamental que... para a continuação, as características das pessoas dos sócios. Então, se uma dessas sócias resolver vender a sua parte, aquela que administra, resolve vender a sua parte para uma outra pessoa, para o senhor João Fortes, as outras vão dizer, não, nós não queremos o João Fortes aqui. Nós não vamos autorizar que você venda para outro. Mas você não tem negócio, não tem nada de você autorizar, não, eu quero vender e pronto, não. A lei... O Código Civil diz que para vender as cotas para um estranho depende da autorização dos outros sócios. Isso é uma sociedade de pessoas, por isso que é uma sociedade de pessoas, porque tem necessidade de pedir aprovação para os outros sócios. Se não der, não consegue fazer essa venda e registrar na junta comercial. Só que também uma sociedade limitada pode constar no contrato o seguinte, ó. Essas três, por exemplo, podiam dizer assim, escuta, nós vamos criar essa sociedade, nós três. Mas que tal a gente colocar no contrato assim, quem quiser vender para qualquer estranho, fica autorizado. Tá, então vamos colocar assim, mas não vai ser ruim e tal, a gente não conhece? Não, mas senão vai ficar, eu preciso dessa possibilidade de vender para quem quiser, porque posso ir embora. Então vamos colocar assim, Então, se é que ela queria vender para o João Fortes, ela consegue vender porque já, no contrato já está previsto que fica autorizado. Então, essa sociedade limitada, em que é permitida a venda para qualquer um, ela, na verdade, não é tão de pessoas assim. Então, ela já adquiriu uma característica de sociedade de capital. Sociedade de capital é aquela em que o que importa é o dinheiro que entra para formar o capital. É a sociedade anônima. O que interessa para uma sociedade anônima é que ela consiga acionistas, pode ser quem quiser. Pode ser um ladrão que tenha dinheiro e vai comprar ações. Não interessa. Pode ser um cara da droga que vai comprar ações. Não interessa. Ele comprou ações, tem direito de comprar ações e esse dinheiro vai ser reunido e vai ter a equipe de administração, né? Vai ter o controlador, aquele que tem mais ações, né? Ou um grupo de controladores, através de um acordo de acionistas na sociedade anônima, e todos vão receber os lucros e não importa as características das pessoas. Essa é a regra geral. Né? E como não importa a característica das pessoas, então eles podem vender as ações para quem quiser. Então eu compro ações e depois posso vender para quem quiser essas ações, porque não precisa pedir autorização para o sócio. Essa é a sociedade de capital, que é a sociedade anônima, especificamente. Vamos ver agora, estudar a sociedade limitada, especificamente. Tá? Como é que é limitada? Né? Mas essa responsabilidade limitada, como é que ela é? O Código Civil diz que essa responsabilidade limitada ela é da seguinte maneira. No caso de falência, tá? Se o capital ainda não foi todo integralizado, então os sócios ficam responsáveis pelo que falta integralizar, mesmo que já tenha integralizado a sua parte. Então vamos ver como é que é isso. O capital vai ser 50 mil para cada daquelas moças que eu falei agora há pouco. Vão constituir aquela sociedade de confecções. Então, 50 mil cada uma. A, B e C. Três sócias. 50, 50, 50. Isso é a subscrição, porque consta no contrato que cada uma vai entrar com 50. Assinam ali o contrato que é social, que é a subscrição do capital, vai ser 50, de cada uma, total de 150. E como é que elas vão pagar? Como é que elas vão pagar? O pagar é o integralizar ou realizar o capital. Elas vão fazer a integralização da seguinte forma, 25 agora e 25 daqui a um ano. Né? Muito bem. Só que uma delas não integralizou os 25 seguintes. Ficou faltando 25. Então o capital é 150, mas foi integralizado 125, falta 25. Agora, ao contrário do que a gente esperava, essa sociedade foi à falência. Foi à falência e os credores vão requerer que o capital seja completado. O capital não é 150, esse capital responde pelas dívidas. Falta 25, quem é que vai pagar? Quem vai pagar é aquela que não integralizou. Não precisa ser ela. Os sócios são responsáveis, cada um deles, pelo total do capital que falta integralizar. Na sociedade anônima não é assim, cada um responde só pelas suas ações, mas na limitada ele responde pelo que falta integralizar de uma forma solidária. Tá? A sociedade limitada é uma sociedade contratual. Né? Então vamos analisar um pouco aqui como é que é esse contrato da sociedade. É um contrato social. Vamos analisar o seguinte, requisitos genéricos e requisitos específicos desse contrato. Requisitos genéricos. Tem que ser um contrato escrito. Tem que ser um contrato escrito, porque tem que ser levado para a junta comercial. Se não fizer um contrato escrito, ficar só oral, ou ficar na gaveta, escrito, mas na gaveta, aí não vai valer como sociedade limitada. Né? Não vai valer. Ah, eu sou sócio de uma sociedade limitada. Onde é que está isso? Está lá na gaveta. Não levaram na junta comercial? Não. Então, não vale como limitada. Né? É uma sociedade irregular, uma sociedade em comum. Aquela que o sócio responde com seus bens particulares, não é limitada. Tem que pagar todas as dívidas como se fosse um empresário individual, tem que pagar todas as dívidas. Com seu dinheiro particular também. Ah, o que eu tenho na poupança? Vai também. Né? Se for uma sociedade não registrada. Então tem que ser um contrato escrito e tem que ser arquivado na junta comercial. O sócio menor pode ser sócio de uma sociedade limitada? O sócio menor pode ser sócio de uma limitada? Né? Se tiver autorização dos pais, e se todo o capital estiver integralizado. A lei diz que ele não pode, esse menor não pode ingressar numa sociedade, assinar um contrato pelo pai, ali o pai assinar um contrato por ele, né, dependendo da idade, representando, não pode, o sócio menor não pode participar do contrato, se o capital não estiver todo integralizado. Aí não pode ser 50, 50, 50 e 25 será mais tarde. Não, tem que estar todo integralizado. Porque no caso de falência, esse menor teria que pagar o que falta? Então não pode. Pode ser sócio, mas desde que o capital esteja todo integralizado. E requisitos específicos. Requisitos específicos. A contribuição de todos os sócios. Contribuição para o capital. Todos os sócios. Ó, você não vai precisar integralizar. Não, é obrigado a integralizar. A subscrever e integralizar o capital. Na verdade, não tem, não diz a lei quanto. Pode ser um real a um. Um integraliza 50, outro 50 e outro um real. Não está proibido. O que vai significar isso? Isso pode gerar uma discussão no futuro. Né? Porque um real, mas então não bota um real, vai colocar mil reais. Eu tenho uma participação pequena, mil reais. Né? Não é nada... nada proibido nesse sentido. Né? Então, mas todos têm que contribuir. O que não pode é alguém, um dos sócios, integralizar o valor de 50 mil em serviços. A minha parte vai ser paga em serviços. Isso não. Não tem, não, eu, só, todos os sócios têm que integralizar a capital. A participação nos lucros também. Não pode ficar um sócio sem participar dos lucros. Eu fico sem lucro. Não pode. Se tiver uma cláusula dizendo que alguém não vai receber lucros, essa cláusula é nula. Né? E também, para iniciar a sociedade, deve ter mais de um, deve ter no mínimo dois. Não pode iniciar com um, uma sociedade limitada. Acontece que, depois, se um desses sócios for expulso ou sair, o Código Civil permite que ela fique durante 180, quer dizer, 6 dias, 180 dias ou 6 meses, né? Só com um sócio e ainda sendo uma pessoa jurídica, é uma sociedade unipessoal, passageira, né? Unipessoal por 6 meses. Porque se não entrar um outro sócio em 6 meses, aí ela tem que transformar-se numa condição de Eireli ou empresário individual. Mas não pode mais continuar como sociedade. Agora, 180 dias, a sociedade pode ficar com um sócio, porque o outro saiu até entrar outro. Uma expressão aqui que é importante conhecer na sociedade limitada é a chamada affectio societatis, em latim. Affectio quer dizer a intenção de manter essa sociedade. Quando o sócio começa só a brigar, não consegue brigar no sentido de não consegue nunca tomar decisão nenhuma, se é para emprestar, tomar dinheiro do Banco do Brasil ou não, se vão comprar equipamento ou não, se vão abrir filial ou não, se vão crescer ou não, nunca consegue fazer nada e daqui a pouco começa a dar problemas, então não há mais affectio societatis. Aí um dos sócios pode até pedir para o juiz que determine a liquidação dessa sociedade. O juiz vai ver se é o caso. Cláusulas, falando ainda em contrato, vamos ver as cláusulas que tem que ter no contrato. Tem uma instrução normativa no departamento regional, se eu digo regional, no departamento de registro empresarial e integração, a instrução normativa número 10, o anexo 2, é sobre sociedade limitada. É um manual de sociedade limitada. Tudo o que pode ser feito na sociedade limitada, inclusive um modelo de contrato, está ali acessando as juntas comerciais e procurando a instrução normativa número 10, anexo 2. Então, há cláusulas essenciais e cláusulas acidentais. As cláusulas essenciais são cláusulas que não podem deixar de existir no contrato, que vai para a junta comercial, porque a junta comercial vai dizer, não, aqui não estão as cláusulas exigidas, portanto, não vai ser arquivado. Leva de volta e completa esse contrato. Né? São cláusulas essenciais para que possa ser arquivado na junta comercial e aí sim ser limitada. Enquanto não consegue, não é limitado. Então tem que ter um nome empresarial, o tipo, limitada, o objeto social. O que é objeto social? O objeto social é o ramo, mas de uma forma especificada. Fábrica. Fábrica de quê? Né? Então vai ter que especificar o objeto social. fabricação de calçados, comércio de tal coisa, serviço de tal coisa. O capital é dividido em cotas, vai ter que dizer as cotas que pertencem a cada um, a forma de integralização, se é total ou vai ter a prazo também, o endereço da sociedade, o prazo da sociedade, se é determinado ou indeterminado. Geralmente é indeterminado, inicia a sociedade e não tem prazo para terminar, mas pode ser criada uma sociedade prevista para durar 2 ou 3 anos, e aí quando chegar naquele prazo final, ou ela termina realmente, ou continua, porque não procede em a liquidação, chegou nos 3 anos. Os 3 sócios continuam e ninguém exige a liquidação. Então ela passa a ser de prazo indeterminado, ela não fica nula. Mas se continuou, ela passa a ser de prazo indeterminado. Então quem quiser, se um dos sócios reagir, disser que precisa pagar, acabar a sociedade, aí exigindo que seja cumprido aquele prazo determinado, aí é diferente. Bom, cláusulas acidentais são as seguintes. Não é obrigatório, não são cláusulas essenciais, mas pode constar já no contrato qual vai ser o valor de pro labore que o administrador vai receber. E daí não precisa haver discussão depois, já fica estabelecido no contrato. Pode ficar estabelecido no contrato se no caso de morrer um sócio, se o herdeiro pode entrar na sociedade, porque é uma sociedade de pessoas. Então eles não querem que... Eu sou sócio teu, mas eu não quero saber se o teu filho vai ser legal ou não. Eu não quero ver que o filho vai entrar aqui, ou dois vão entrar aqui. É muita confusão. Vamos continuar. Então, se alguém morrer, os herdeiros vão receber o valor das cotas, mas não vai entrar ninguém aqui. Ou, ao contrário, vamos definir que o herdeiro pode entrar. Isso, então, é uma cláusula que já pode constar no contrato. É cláusula acidental, cláusula que não é obrigatória, não é essencial. Também é o seguinte, ó, um sócio está saindo da sociedade limitada. Ele tem direito de saída. Nós vamos estudar depois a saída sem motivo, imotivada, não precisa ter um motivo. Porque é um contrato, ele pode sair do contrato. Aí vai ser calculado o valor que ele deve receber, mediante a apuração dos haveres. É o cálculo das cotas, do patrimônio líquido, e quanto que ele vai ter direito a receber que está saindo. Né? Mas vai ser pago em que prazo? Vai ser prazo, no pago, prazo de 90 dias, que é muito curto, conforme a lei, ou vão estabelecer um outro prazo? Vão estabelecer um prazo de 2 anos. Aí todo mundo que sair vai cumprir esse prazo que já está previsto no contrato. É uma cláusula acidental, mas é boa. Né? Pode ser estabelecido também no contrato que um sócio vai receber uma participação de lucros um pouco maior. Pode, porque não vai ninguém ficar sem receber participação de lucros, mas pode ser definido que um recebe mais do que o outro, porque o outro tem um conhecimento técnico lá e vai receber mais lucro. Também pode constar uma cláusula acidental dizendo que pode ser expulso o sócio que praticar atos inconvenientes para a sociedade, que prejudiquem a sociedade. Pode ser expulso, na verdade ele sempre pode ser expulso, mas só que por decisão do juiz. Então aí a sociedade vai ter que requerer, numa ação judicial, provar que aquele sócio praticou um ato que prejudica a sociedade, né, e tem que ser expulso. Ele vai receber o que é direito dele, mas vai sair da sociedade. Mas tem que ser por decisão do juiz. Agora, se constar no contrato uma cláusula autorizando a expulsão, mesmo sem decisão judicial, aí os sócios podem expulsar mediante uma reunião, se ele for minoritário, aquele sócio. Né? A alteração do contrato ela é feita com o quórum de 3/4 do capital, ou seja, 75%. Então, quem tem 75%, às vezes pode ser um só, ele tem 75%, ele pode alterar o contrato. Agora, se ele tiver 74,9%, então ele já não tem tudo. Então, é bom saber quem vai entrar numa sociedade, que se alguém tem 75%, ele tem o controle da sociedade ali para alterar o contrato, etc. Né? A expulsão do sócio minoritário, que eu falei antes, aquele que está previsto no contrato que pode ser expulso se praticar um ato prejudicial à sociedade, um ato grave, ele pode ser expulso por deliberação dos sócios, tem que ser 50% mais um do capital. Quais são os deveres do sócio de uma limitada? O principal dever do sócio da limitada, qualquer sociedade, é integralizar. Né? Porque senão a sociedade está precisando daquele dinheiro para comprar os equipamentos e o sócio não integraliza. Então, a primeira obrigação é integralizar, senão ele pode ser excluído da sociedade. E outro dever é o dever de lealdade. Os sócios eles têm que utilizar as informações em favor da sociedade, eles têm que votar sempre, quando votarem, né, no interesse da sociedade, não podem utilizar informações da sociedade, repassar para terceiros, que pode ser até crime, como, por exemplo, levar uma informação de segredo aqui para outros, ou outras informações, é falta de lealdade e pode até gerar uma expulsão. Bom, a responsabilidade do sócio ela é limitada, mas aquele que, no caso de falência, alguém pode ser, qualquer sócio pode ser responsável pelo que falta integralizar. Né? Então, a responsabilidade do sócio é limitada, mas não só a sua cota pode ter que pagar aquilo que o outro não pagou. Bom, há situações em que essa garantia de responsabilidade limitada é quebrada. É no caso da desconsideração da personalidade jurídica. Eu falei no começo que o direito criou essa pessoa jurídica para que os empreendedores criem uma sociedade com um capital maior e fiquem garantido que o seu dinheiro particular fica separado. Aí eu coloco com mais segurança. Né? Se eu peço para você participar de uma sociedade comigo com 50 mil, mas você vai entrar nessa sociedade e vai correr risco de tudo que você tem, você não vai querer. Né? Pode não querer. Agora, se você está entrando numa sociedade limitada, que você sabe que se ela andar direitinho, né, então você está correndo risco só de 50. E mais um pouco, né? No caso de falência, pode ser que você tenha que pagar o que o outro não pagou. Mas, em princípio, é só o capital que é a responsabilidade. Está limitado. Né? Agora, aí você entra, porque há uma. Você pode entrar na sociedade porque ela é limitada. Agora, isso foi a pessoa jurídica. No entanto, pode ser desconsiderada essa personalidade jurídica pelo juiz se os sócios praticarem atos dentro dessa sociedade que vão contra esses critérios de pessoa jurídica, ou seja, a separação entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da sociedade. O que, que os sócios fazem? Fazem caixa 2, ficam pegando dinheiro sem estar contabilizado. Então, isso se chama confusão patrimonial. Ou a sociedade fica pagando as coisas particulares, ou comprando carro particular para eles, e depois falta dinheiro para pagar para os credores. Mas o que, que houve aí? Houve uma confusão patrimonial. Confusão por quê? Não, houve a separa... Não foi mantida a separação patrimônio da sociedade e patrimônio dos sócios. Não, os sócios ficaram beliscando ali os bens, os recursos financeiros da sociedade, que deviam estar ali contabilizados, para daí ver qual é o lucro, e o sócio tem direito ao lucro. Agora, eles ficaram fazendo essa confusão patrimonial, aí o juiz vai determinar a desconsideração da pessoa jurídica, desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, significando que aí os bens particulares desses sócios vão ser penhorados para pagar a dívida do banco. O Banco do Brasil requer a desconsideração da personalidade jurídica, né? Dizendo que houve confusão patrimonial, mostrando documentos nesse sentido, o juiz concorda, e então aí penhora os bens, manda penhorar os bens particulares do sócio. Ah, mas é uma pessoa jurídica, é uma limitada. Pois é, mas houve essa confusão patrimonial. Né? Então também houve um desvio de finalidade da pessoa jurídica. Mas aí é o seguinte, a nossa sociedade está devendo milhões, não está devendo ainda, mas tem ações em juízo dos consumidores que estão pedindo indenizações gigantescas porque nosso medicamento causou problemas gravíssimos, tudo errado. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra sociedade e vamos deixar essa aqui ficar podre e nós vamos cuidar daquela. Aí o juiz vai desconsiderar, porque por que criaram aquela outra? Criaram para proporcionar o esvaziamento dessa aqui. Então isso é um desvio de finalidade. O direito criou a pessoa jurídica para o desenvolvimento da atividade econômica, não é para você ficar escondendo e fugindo da justiça, da lei. Se você a responsabilidade perante os consumidores aqui, esvaziando, dizendo que eu não tenho mais dinheiro. Então aí agora vão desconsiderar a personalidade jurídica e vão alcançar o patrimônio dos sócios com seus bens particulares. Também se os sócios se reunirem um dia, isso eu acho mais difícil, né? Se reunirem numa deliberação e disserem, pessoal, vocês concordam em a gente deixar esse nosso equipamento aqui de proteção das internas de salas, de boates, vamos usar um produto aqui que é venenoso, mas é mais barato, mas se queimar é venenoso. Vamos deixar assim mesmo? Vamos, todo mundo concorda. Fica escrito isso, que concordaram em fazer um produto perigoso para o consumidor. Ora, eles vão ter responsabilidade pessoal por isso. Mas é porque foi possível encontrar, assinaram isso, o que eu acho muito difícil alguém assinar uma deliberação dessa. Então, o que vai acontecer é que talvez no futuro, numa situação dessa, possa justificar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio particular dos sócios. Quando há uma sonegação de tributos, o administrador não pode negar. Eu não sabia. O administrador vai ser responsável pessoalmente pela sonegação dos tributos, tá, pessoal? Então, quer dizer, nada de administrador aceitar a sonegação, porque depois a Procuradoria da Fazenda Nacional, Estadual, vai, de acordo com o Código Tributário Nacional, buscar a responsabilização do administrador porque houve sonegação de tributos. Aí, o Código Tributário Nacional justifica a responsabilidade pessoal desse administrador. A expulsão, como eu falei há pouco, ela pode ser judicial. Os sócios pedem para o juiz para expulsar determinado sócio porque praticou e levou informações secretas, sigilosas, para outro empresário. Ou pode ser essa judicial, ou pode ser extrajudicial. Né? Independente de encaminhar uma ação ao juiz, faz uma reunião e expulsa aquele sócio, porque tem uma previsão no contrato de que é possível expulsar, e ele praticou um ato grave. Quais são os direitos dos sócios? Né? Nós vimos ali os deveres dos sócios e essa situação aqui de responsabilidade que se torna ilimitada no caso de desconsideração e também a possibilidade de expulsão. Mas os direitos dos sócios? Eles têm direitos patrimoniais e direitos pessoais. Os direitos patrimoniais. Ele tem direito a participar dos lucros. Agora, ele participa dos lucros quando é apurado o lucro, que não pode ficar tirando dinheiro da sociedade daquela forma que gera uma confusão patrimonial. E também, quando a sociedade termina, eles têm direito a receber a sua parte proporcional no acervo final, no que sobrou, eles têm direito a receber, mas depois de ter sido pago todos os credores, né? Não podem os sócios receber algo aqui. Até é bom a gente falar, deixa eu ver aqui, nós vamos falar de dissolução. Mas tem a dissolução, já vou dizer aqui, uma dissolução irregular, que é o seguinte, a sociedade extinguiu-se, terminou. Aí cada sócio pega alguma coisa e fecha as portas. Ora, primeiro tinha que pagar os credores. Então isso aí é uma dissolução irregular e os sócios vão ter responsabilidade pessoal. Esses são direitos patrimoniais dos sócios. Agora há também o direito pessoal, direitos pessoais, quer dizer, patrimonial relacionado com o dinheiro, com os lucros e tal. E o direito pessoal é relacionado com sua atuação. Então ele tem direito de voto e tem direito de fiscalizar. O sócio pode pedir a exibição do livro, né? Por isso até uma das cláusulas que pode ser prevista no contrato social é quando que os sócios poderão examinar os livros. Fica previsto, porque é obrigado a exibir. E se não constar nessa cláusula, pode gerar uma confusão. Quando é que vão mostrar esse livro? E o sócio pode requerer a exibição judicial do livro. Senhor juiz, eu quero examinar, quero ver o que está acontecendo, que não distribuem lucro, o lucro está pequeno, eu quero ver o que está acontecendo, mas eles não mostram o livro. Então eu peço a exibição do livro. Bom, a sociedade limitada, quando ela é, e geralmente é sociedade de pessoas, ou seja, de acordo com o Código Civil, só pode um sócio vender sua parte para um estranho se não houver oposição de 25,1%, quer dizer, mais de 25% do capital. Quer dizer, se tiver aprovação de 75%, aí pode alienar as cotas para terceiro, né? E mais, se tiver 25, um pouquinho mais, né, do que 25% contra a cessão de cotas, então não pode. É uma sociedade de pessoas porque precisa ter a aprovação ao menos de 75%. Direito de retirada imotivada, quer dizer, é um outro ponto aqui. A sociedade limitada é uma sociedade contratual. Então, de acordo com o autor, Bruno Riquião, ninguém é prisioneiro de um contrato, nunca mais pode sair. Não. Como é um contrato, tem direito de saída, mesmo sem motivo. Já na sociedade anônima, só tem direito de retirada nas situações previstas na lei. Agora, na limitada, tem direito de retirada imotivada porque é um contrato. Aí vai ser feita a apuração dos haveres. A apuração dos haveres é o seguinte: o sócio tem a retirada, precisa calcular qual é o valor das cotas mediante um balanço atualizado. A apuração dos haveres é mediante um balanço de determinação, quer dizer, um balanço no momento da saída do sócio, tem que ver quanto que está valendo as cotas, que é o valor que ele vai receber. Se a sociedade está devendo muita dívida, o sócio está saindo, mas o que que ele vai levar? Vai levar descontado as dívidas, né? Tem que ser feito, o patrimônio líquido tem que ser calculado. Quais são os órgãos da sociedade limitada, né? É a administração, os administradores. Aí tem uma assembleia, se for 11 sócios. Menos de 11, aí é uma reunião mesmo, tá? Basta uma reunião. E o conselho fiscal. Então, a administração, a assembleia ou reunião e um conselho fiscal. Agora, o conselho fiscal não é obrigatório. O conselho fiscal nós vamos estudar na sociedade anônima, que é um órgão que emite pareceres, pede explicação para os administradores, enfim, faz uma fiscalização, principalmente na sociedade anônima, mas também pode ter na limitada. Vamos ver alguma coisa sobre o administrador da limitada. Até o Código de 2002, esse é o atual, antes o administrador só podia ser um sócio. Hoje não, o administrador pode ser mesmo pessoa que não seja sócio. Mas veja bem, nós não estamos falando do administrador de uma loja, nós estamos falando do administrador, queria que vocês fizessem essa diferença. O administrador, que pode ser o sócio administrador, ou mesmo outro administrador que não é sócio, ele é um órgão da sociedade. Não exatamente ele, mas ele faz parte do órgão administração que é da sociedade. Então, às vezes, a gente pode falar ele o órgão mesmo, mas é a administração que é o órgão dessa sociedade. Então, tudo que esse órgão faz, através desse administrador, é como se a pessoa jurídica, é como se fosse o braço da pessoa jurídica. Quem é que assina o compromisso da sociedade limitada, que é uma pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica está no papel, mas quem é que representa essa pessoa jurídica? Aliás, eu falei representa, mas o certo é dizer quem é que faz presente essa pessoa jurídica. Porque a própria pessoa jurídica, através desse órgão, que é o administrador, que assina aquele documento, é como se a pessoa jurídica tivesse um braço. Não tem. Então, o administrador é esse braço. Por que se diz isso? Que ele não é um procurador. Ele é mais do que um procurador. Ele é aquela pessoa que tudo que ela faz, a responsabilidade é da pessoa jurídica. E tudo que ela faz, né, gera responsabilidade para essa pessoa jurídica, né? Então, ele faz presente à pessoa jurídica. Porque o representante, assim, pode ser um procurador, mas ele não é procurador, ele é representante. Ele é que assina as procurações para alguém, né? Bom, quais são os deveres do administrador? É o dever de lealdade e o dever de diligência. Até para não falar primeiro em diligência, depois lealdade, que é diligência, mas os dois são importantes, né? Dever de diligência é aquele que ele deve administrar com o máximo cuidado. Não precisa ser o maior administrador do mundo, mas ele deve administrar como se fosse seus próprios bens. Quer dizer, isso no sentido de mostrar que está cuidando mesmo, né? Está fazendo tudo o que pode. Diligência significa que ele atuou como um homem probo, um homem cuidadoso, honesto nos seus negócios, né? Se ele fez sem cuidado, faltou diligência, aí ele vai ter responsabilidade pelo prejuízo. Ele poderia ter comprado tecidos por 100 mil, comprou por 300 mil, por quê? Porque não olhou nada, não procurou nada, gerou uma despesa enorme. Ele poderia ter providenciado o estoque da mercadoria em tal lugar para não deteriorar, mas não fez nada, deixou para não sei quando, apodreceu. Então isso foi falta de cuidado, falta de diligência. Aí ele vai ter que indenizar a pessoa jurídica, vai ter que indenizar a sociedade, né? Não vai ter que indenizar os outros sócios, indeniza a sociedade. E aí a sociedade recupera e os sócios todos passam a novamente ter possibilidade de ter lucro e tal, porque esse sócio teve que indenizar o prejuízo que ele causou. Senão ficaria um prejuízo. Agora, espera-se que a sociedade ingresse com uma ação para que esse sócio judicialmente pague o prejuízo. Se não fizer isso, aí sim, um outro sócio pode fazer. Lealdade é que ele não pode usar as informações como administrador para seu benefício. Ah, então é isso que pode ser feito, participar dessa licitação aqui e tal. Então eu vou avisar meu amigo da outra sociedade. Não, as informações, se a sociedade aqui pode participar, ele deve usar essa informação para ele, para essa sociedade. É dever de lealdade. Não pode usar recursos, né, da sociedade, o veículo da sociedade para uso particular, empregado da sociedade para fazer a sua casa particular, não pode usar o recurso. E também não pode participar de uma outra sociedade fazendo concorrência com essa aqui. A responsabilidade do administrador, ela vai acontecer se ele não foi cuidadoso, né? Se ele teve culpa. Culpa ou intenção mesmo, mas culpa em termos genéricos inclui quando ele teve intenção. Ou então não cuidou o suficiente, então foi essa culpa. Não cuida da cobrança, não cuida da segurança do trabalho, depois dá acidentes graves, gera danos aí, porque a sociedade tem que pagar os trabalhadores por graves acidentes, não cuida das compras, então isso aí foi culpa. E essa responsabilidade aí, ele vai ter que indenizar a sociedade, é uma responsabilidade perante a sociedade. Mas também pode ter responsabilidade perante terceiros. Responsabilidade perante terceiros é quando ele, no caso, tem aquela da sonegação, né? Quando há uma sonegação, ele vai ter que ele pagar o fisco, responsabilidade perante terceiros. Também quando ele, vou falar só nesses dois casos que é perante terceiros, o fisco, que daí ele foi sonegação, vai ter que pagar com o seu dinheiro o que a sociedade deixou de pagar, mas foi por sonegação, aí ele tem responsabilidade perante terceiros. E quando ele pratica atos que não tem nada a ver com o ramo, ele é administrador de uma fábrica de calçados, e ele compra 3 caminhões de soja, tá? Depois, isso é um ato fora do ramo da sociedade, é chamado ato ultravires. Aí, ele não é, a sociedade não vai pagar essa soja que não tem nada a ver com o ramo. Por que esse administrador comprou essa soja? Né? Depois ele desviou, sei lá o que ele fez, ou deixou estragar. Não deu lucro nenhum para a sociedade, mas não tinha nada a ver com o ramo da sociedade. Então, nesse caso, ele vai ter que pagar o terceiro. Ou então a sociedade paga e ele paga a sociedade. Mas a sociedade pode negar-se a pagar esses atos desse tipo. Bom, por último aqui, nós temos que falar só na dissolução da sociedade. A sociedade, quando termina, a sociedade limitada, é a dissolução, né? A dissolução pode ser total. Aliás, você termina porque é total. Mas também pode haver uma dissolução parcial. Quando há uma saída de um sócio, se chama dissolução parcial. Vamos ver a dissolução total. Pode ser por uma decisão do juiz, ou pode ser por acordo dos sócios. Vamos fechar? Vamos. Ou então, não, eu não quero fechar. Não, mas é necessário fechar, vão acabar, porque vai dar falência, vão resolver isso logo. Ninguém quer, então eu vou pedir ao juiz. O juiz pode dizer, realmente tem razão, fecha, extingue, e daí paga tudo o que for possível. Se não conseguir pagar, vai ser falência, né? Do que sobrar é que pode ir para os sócios, que é a partilha. Então as fases da dissolução total são as seguintes. Primeiro a decisão do juiz, que é o ato de dissolução. Depois a liquidação, que é pagar os credores. Receber o que tem a receber e pagar o que deve. Liquidação. E depois o que sobrou divide com os sócios. Se os sócios dividem antes de fazer a liquidação, quer dizer, não pagam quem deve, já levam alguma coisa, um carro para casa, já levam mercadorias para casa e não pagam os credores, né? Então eles não poderiam ter feito essa partilha. Isso aí é uma dissolução irregular. E também tem a dissolução parcial, que é quando há expulsão de um sócio, quando o sócio pede a retirada, quando o sócio morre, aí tem que calcular o valor. É feita, então, a apuração dos haveres, é um cálculo feito com base num balanço de determinação, levantar o patrimônio líquido, e aí paga-se a esse sócio o valor devido proporcional às cotas que ele retirou. Então, isso é o que falamos sobre sociedade limitada, que é, evidentemente, como todos sabem, a mais utilizada no Brasil, né? E é a mais importante aqui no dia a dia, né? Sociedade anônima tem muito menos sociedades anônimas, mas são aquelas que reúnem o maior capital, geralmente, né? Geralmente, sempre, né? Praticamente, as sociedades reúnem grandes capitais. Então, é essa que nós vamos estudar na unidade 4.